Sua proteção de Deus declara aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 15 horas e 2 minutos. Não há expediente sobre a mesa. Suspendo a sessão por 30 minutos por falta de quórum, apenas com a presença do deputado Chico Vigilante, deputado Hermeto.
Reabro a sessão e vamos dar início. Cadê o Manel? Cumprimentar os servidores aqui da. Os servidores. Vigilância Ambiental, sejam todos bem-vindos. Sanitária, né? Ambiental. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao comunicado de líderes, não é isso? Com a palavra, o deputado, pela ordem aqui, deputado Chico Vigilante. Beleza, você.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto do dia, que vai permanecer por algumas semanas, é essa questão do BRB Banco Master. E tem muita gente responsável por tudo isso. Hoje mesmo eu tomei conhecimento de que tem 46 ações relacionado ao BRB no, banco, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e até hoje o Tribunal de Contas não fez nada. Eu encaminhei ao Tribunal de Contas o seguinte requerimento. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, informo que recebi em meu gabinete parlamentar a informação de que existe 46 pedidos de investigação de irregularidades relacionadas ao Banco de Brasília, BRB, tramitando no âmbito desse Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim sendo, solicito a Vossa Excelência, com base nas atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal e pela Constituição Federal de 88, que me seja prestada as seguintes informações. A. Existe, de fato, 46 pedidos de investigação relacionado ao BRB, em tramitação no Tribunal de Contas, se há, se são, qual o número exato? Qual o conteúdo desses pedidos de investigação relacionado ao BRB? Todos esses pedidos foram ou estão sendo apurados? D. Qual o estágio de apuração de cada pedido de investigação? E. Algum desses pedidos foi arquivado? Se sim, por qual motivo? Certo de sua recorrente atenção, desde já agradeço e aproveito o ensejo para reiterar minha manifestação de elevado apreço. Está encaminhado ao presidente do tribunal, o senhor Manuel de Andrade. O Tribunal de Contas precisa dizer: tinha os pedidos, por que, é que não investigaram? Se investigaram, qual é o resultado? Se não tem resultado, por que está parado? Porque aí a gente vai chegar à conclusão que tem mais gente envolvida nessa coisa. Nós estamos aí, presidente Ricardo Valle, com essa modificação. O projeto nem tinha iniciado a tramitação ainda daquele projeto dos lotes. O governo manda outro substituindo ontem à tarde. E aí, tira o parque da cidade, o parque do Guará, e coloca dois terrenos da Caesp. Inclusive um de 716 hectares de terra. Coloca a sede da Nova CAP. Coloca um terreno que está destinado para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que é o Parque de Serviço da Secretaria de Saúde. É o Parque de Serviço da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Privatizaram a SEB e agora botam o terreno que, era, que é da SEB Pes, ali no setor de indústria. E mantém o CENTRAD. que o GDF não pode vender o Centrade, porque o terreno supostamente é do GDF, mas as obras não são. E é o Centrade, a Odebrecht e a Via Engenharia, que são responsáveis pelo consórcio, diz que a conta com a Caixa Econômica já é de 1.900.000.000. Para ser mais preciso, 1.950.000.000 de reais. Como é que fica isso? Portanto, a impressão que eu particularmente tenho é que o governo está igual barata tonta. Fizeram uma lambança. Preciso explicar aonde foram parar os 10 bilhões que se fala que o rombo é esse. Porque o BRB, no outro projeto que mandou, fala de um rombo de 6 bilhões e 600 milhões. Mas já se fala por aí que é de 10. Como é que é isso? Pessoal, mas... excelência. Portanto, eu pergunto, deputado Ricardo, esses bilhões foram parar no bolso de quem? E aí chega aqui e diz, não, vamos salvar o BRB. Só que 25% do BRB já é do Vocaro. 25% do BRB é do Vocaro, esse picareta ladrão que sequestrou o Banco de Brasília. Nós vamos ter, eu propus ontem e foi acatado, eu queria que fosse em plenário, mas aí aqui muita gente não quer. Vai ter a reunião, infelizmente vai ser fechada com o doutor Nelson, atual presidente do BRB. Um dos questionamentos, vou adiantar um dos questionamentos que eu vou fazer a ele, e aí, quem sabe ele até já se antecipe, porque eu acho, deputado Gabriel, que uma das primeiras medidas que o BRB deveria fazer antes dessa questão dos terrenos é uma ação de sequestro dos 25% do BRB que está na mão do Vocaro. Você está ali de volta para o BRB se querem discutir com seriedade essa questão de salvar o BRB. Quer discutir com seriedade? Primeiro entra com a ação tomando os 25% que o Vocaro se apoderou, um bandido, ladrão, corrupto. Portanto, eu não vou aqui dar anistia para um processo tenebroso como esse. E temos que saber, dentro do GDF, quem são os responsáveis. Não é só o Paulo Henrique. Paulo Henrique tem um chefe. E o chefe do Paulo Henrique chama-se Ibanez Rocha. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, líder do PT, dando continuidade ao comunicado de líderes, pela ordem aqui. Deputado Gabriel Magno. Pela minoria.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui de novo. Boa tarde quem está nas galerias acompanhando mais uma sessão. E muitos e muitas aqui, presidente, de novo preocupados com Brasília. Preocupados com o Distrito Federal, preocupados com essa grave crise, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e do Distrito Federal, que tem como responsáveis direto o governo Ibanez Celina. Esse é o fato que não dá para esconder, esse é o fato que não dá para fingir que não está acontecendo. Eu vi uma notícia hoje, deputado Chico, que o governador fala pela primeira vez do projeto de lei que ele mandou aqui para salvar a campanha dele, que está ameaçada, obviamente, a gente está vendo, está cada vez mais isolado e sem apoios, e está desesperado para poder se lançar candidato ao Senado. É isso que o projeto de lei que ele encaminhou ontem quer fazer. E ele diz que não se trata, abre aspas para o governador Ibanez, não se trata de apoiar o meu governo, é dar sobrevivência ao BRB. Deputada Paula, o que a gente não ouviu ainda do governador Ibanez é a explicação sobre o que está acontecendo. Porque o ano passado, ele passou meses indo para a imprensa, meses dizendo que era a melhor coisa do mundo, que o Banco Master era uma grande oportunidade que Brasília e o BRB estavam se metendo, que tinha plena confiança no Paulo Henrique, que, aliás, tudo passava por ele, pelo governo dele, ele sabia de tudo, que a oposição tentou atrapalhar a compra quando foi lá no Banco Central. Ele falava muito ano passado, deputado Ricardo. Era um governador muito falante, até a Polícia Federal soltar e deflagrar a Operação Complice Zero em novembro. Depois disso, silêncio total. Parece que o governador dormiu de novo, igual dormiu lá no 8 de janeiro. Gosta de uma soneca, todo mundo gosta e merece. Mas por que o governador está em silêncio sobre isso? Nós queremos ouvir o governador. As responsabilidades, por que que ele defendeu tanto essa operação e por que que ele continua em silêncio? Não dá para vir agora com a história de que é para salvar o BRB. Salvar o BRB do quê? Nós devolvemos uma pergunta aqui. Deputado Rogério Morro da Cruz, é para salvar o BRB do quê? O que aconteceu com o BRB? Quem tirou e usou o dinheiro do BRB para fazer esse negócio criminoso e fraudulento? Quem autorizou? Onde está o dinheiro? Deputado Chico, você falou aqui de refazer as ações que o Vorcaro hoje tem 25%. Eu tenho recebido mais centenas de mensagens. Imagino que todos os deputados aqui também têm. Dizendo o seguinte, por que que somos nós, o povo de Brasília, que tem que pagar agora pela lambança, pelo rombo que o governo do Distrito Federal fez com os nossos imóveis e com o patrimônio do povo? Por que que não coloca os imóveis e os bens do governador, da vice-governadora, do presidente do BRB? Aliás, o governador gosta de falar que a casa mais cara de Brasília é a dele. E deputado, viu o deputado Jorge aqui chegando, deputado da Saúde? Estou falando isso, deputado Jorge, porque vários servidores da educação e da saúde têm mandado essa mensagem. Porque a prática do governo é, quando um diretor de escola é acusado, muitas vezes injustamente, deputada Paula que acompanha, por desvios do PEDAF, a primeira ação do governo do Distrito Federal é pedir para o diretor pagar e devolver com o próprio salário que tirou da educação e do Estado. Na saúde, deputado Jorge, no começo do governo, em 2023, a Corregedoria do DF mandou um processo para os gerentes do CAPS, que são alugados, prédios alugados, questionando os contratos de aluguel, que não foram os gerentes do CAPS que fizeram os contratos. Foram as instâncias superiores, mas no processo veio assim para o gerente do CAPES: servidor, pague o PIX, devolva o valor dos contratos e encerra o processo. Contra o servidor público na ponta, o caminho, deputado Chico, é o servidor tem que devolver para o erário. Por que que não bloqueia os bens do governador, da vice-governadora, do presidente do BRB e eles querem essa palhaçada da gente ter que pagar uma crise e salvar um banco que eles quebraram? Ele precisa admitir que ele quebrou o BRB e ele precisa apresentar a solução, só que não vai conseguir, deputado Chico. Porque quem quebrou o BRB, se o BRB está quebrado mesmo, não tem autoridade moral, não tem competência política para salvar o banco e é por isso que nós vamos insistir aqui, presidente, com a CPI e com o impeachment já do governador Ibanez, que não tem mais condições de continuar governando. E eu quero, presidente, falar da situação das escolas. Eu vou pedir um pouco mais de tempo. Nós temos acompanhado, essa é a terceira semana de aulas na Escola Pública do Distrito Federal. Tem vários problemas. Ontem recebemos denúncias, já oficiamos a Secretaria de Educação, já estamos acionando os órgãos de controle, porque tem estudantes autistas que não estão conseguindo ter aula. Estão sendo mandados de volta para casa. Não por responsabilidade da escola, porque a Secretaria de Educação não teve competência de colocar os educadores sociais voluntários até hoje nas escolas, de contratar monitores, de contratar profissionais para receber nossos estudantes da melhor maneira possível. Então, nós já oficiamos a Secretaria de Educação e os órgãos de controle, mas trago aqui, encerro, presidente, uma denúncia muito grave. Hoje, de manhã, em mais uma escola militarizada, de novo, o Sede 1 do Itapuã, não é um caso isolado, não é um fato isolado. Infelizmente, é recorrente nas escolas militarizadas, violações muito graves de direitos. No ano passado, eu já trouxe aqui nessa tribuna, inclusive, denúncias dos policiais militares com violência física e psicológica contra os estudantes. Vou encerrar, presidente. Hoje nós recebemos de novo mais um caso de que os policiais militares do Sede 1 do Itapuã obrigaram os estudantes, crianças e adolescentes, que não tinham, deputada Paula, deputado Ricardo, o agasalho da cor que os policiais militares obrigam os estudantes a ir. Lembrando que nós temos o cartão material escolar. As famílias não estão conseguindo comprar o material nas malharias porque acabou. O estudante chega na escola com um agasalho, a polícia militar entende que esse agasalho não é da cor que deveria ser e obriga as crianças e adolescentes a fazerem flexão e ficarem ajoelhados em fila no pátio da escola antes de entrar para a sala de aula. Ajoelhado, deputado Chico. Tem vídeo, foto e imagem. É uma violação gravíssima dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos estudantes. Ninguém, profissional nenhum, muito menos a polícia militar, tem o direito de, dentro de uma escola, obrigar crianças e adolescentes a ficarem ajoelhados ou a fazerem flexões porque não estão com o casaco da cor, dito eles, correta. Nós estamos acionando, já acionamos o Ministério Público, a Proeduc, a Vara da Infância, a Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público, oficiamos o CDCA, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança. É um crime e mais uma violação inaceitável dentro das nossas escolas. Escola pública não é quartel. Não é assim que se educa ou se trata crianças e adolescentes dentro da rede pública. É uma aberração o que nós estamos vendo na Secretaria de Educação, com a conivência da secretária. Com a conivência da Secretaria de Educação. Nós estamos oficiando, deputado Ricardo Vale, deputada Paula Belmonte, vamos acompanhar que é preciso abrir investigação e os responsáveis precisam ser punidos. Precisam ser responsabilizados por uma grave violação, colocando criança e adolescente em situação de muito constrangimento e violência nesse caso que aconteceu hoje de manhã no Sede 1 do Itapuã. Eu me encerro aqui, presidente, mas eu quero também encaminhar para a mesa diretora da Câmara Legislativa que acompanhe também esse caso. Nós estamos acompanhando no mandato, na Comissão de Educação e Cultura, mas é muito grave a violação que aconteceu mais uma vez hoje no Sede 1 do Itapuã. Obrigado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Pela ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, eu pedi pela ordem para anunciar uma questão importante e fundamental. Diz o artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal que são funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal no âmbito do Poder Executivo. Portanto, a Procuradoria que cabe a ela defender os interesses do patrimônio do Distrito Federal. Está lá no artigo 3º, inciso 3º, promover a defesa da administração pública requerendo a qualquer órgão ou entidade ou tribunal as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário. Baseado, deputado Ricardo, nesse artigo, combinei aqui agora com o nosso assessor Vilme, nós estamos encaminhando pela nossa bancada, em meu nome, em nome de Vossa Excelência, deputado Gabriel, agora um ofício à Procuradoria do Governo do Distrito Federal para que eles entrem de imediato com uma ação bloqueando os 25%. Os 25% do Banco de Brasília que foi adquirido de maneira fraudulenta pelo Vocaro. Portanto, é dever e obrigação da Procuradoria do Governo do Distrito Federal entrar agora com essa ação, restabelecendo esse recurso para o Banco de Brasília e não ficar na mão desse ladrão chamado Vocaro.
Ok, deputado Chico Vigilante, dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra o deputado Rogério Morro da Cruz, líder do PRD.
Uma ótima tarde, presidente, uma ótima tarde, senhoras, senhores, deputados, também todos da galeria, a imprensa presente. Presidente, esses últimos dias têm sido de muita reflexão para mim e, por que não dizer, de sofrimento e tristeza. Não posso, como tantos outros colegas parlamentares fizeram, de deixar de falar sobre o caso Master e BRB, que tem assombrado Brasília e, por que não dizer, o Brasil. Trata-se de uma situação que nos leva a refletir sobre como uma gestão irresponsável pode conduzir uma instituição que pertence ao povo brasiliense, o Banco de Brasília, a uma situação próxima à falência, a ponto de o governo propor a disponibilização de patrimônio imobiliário público para saldar o rombo financeiro verificado após uma negociação apontada pelos órgãos de fiscalização como fraudulenta. Num primeiro momento, quando foi encaminhada essa Casa de Leis, o projeto propondo a compra do Banco Master, foram apresentadas justificativas consideradas robustas e necessárias, que nos levaram a crer que não haveria risco para o BRB. Ou melhor, que se tratava de uma negociação vantajosa para o Banco Brasiliense. Presidente, foram nós apresentados pareceres e também diversas naturezas que, à primeira vista, pareciam confiáveis. No entanto, o que se revelou depois foi um conjunto de inconsistência, arranjos que nos conduziram à aprovação de uma medida temerária. Como disse ontem no plenário o deputado Ricardo Valle, todos nós fomos induzidos ao erro. Acreditamos que a documentação era confiável, mas não era. Infelizmente, o Banco Central, a quem cabia a decisão final, rejeitou a negociação e, em ato contínuo, promoveu a liquidação do Banco Master e de outras instituições financeiras, ele associadas, o que resultou na prisão de gestores, no mínimo mal intencionados, além de causar grandes desconfortos a essa Casa de Leis. Quero aqui parabenizar o deputado Tiago Manzoni, pois, conforme conversamos ontem, antes do seu pronunciamento, compartilhamos o entendimento de que, neste momento, não há condições adequadas para a votação desse projeto. Sua voz, deputado, ecoou o sofrimento de muitos de nós que estamos nesse plenário. Fomos, sim, enganados. E chega a hora, como bem destacou Vossa Excelência, apresentando uma lista de imóveis pertencentes ao povo com a intenção de cobrir um rombo que o próprio povo não causou, é algo inaceitável, presidente. Além disso, tais imóveis não vieram acompanhados de informações essenciais para que pudéssemos avaliar adequadamente. Não foram encaminhados mapas com as respectivas localizações, os valores individualizados, nem a documentação cartorária referente a cada matrícula, que seria importante. A isso, presidente, preciso mais um tempo. A isso, o fato de que muitos desses imóveis encontram-se ocupados há décadas, enquanto outros apresentam dúvidas quanto à titularidade. Venham de uma região carente, mais digna, que é São Sebastião, onde grande parte das obras realizadas contou com recurso oriundo de emenda de minha autoria. Por isso, não posso me permitir incorrer em novo erro. Se imóveis públicos precisam ser comercializados, deputado Jorge, como faz a Terra Cap, que seja para viabilizar obras necessárias do bem-estar da população do Distrito Federal, e não para cobrir rombos decorrentes de gestões, no mínimo, questionáveis em instituições públicas. Por isso, reafirmo, sem receio qualquer de consequência futura, que em nome do povo do Distrito Federal, em nome do povo de São Sebastião, votarei contra o projeto de lei que propõe oferecer como garantia imóveis pertencentes à população, à sociedade do Distrito Federal. Então, presidente, só para deixar registrado, eu fui eleito para o povo, para cuidar do povo, e aqui irei respeitar a população que confiou, e se Deus permitir, vamos continuar trabalhando para o Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rogério Morro da Cruz. Encerrado o comunicado. Então, agora, pelo comunicado de líderes, líder da maioria, deputado Jorge Viana.
Boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. Boa tarde, senhoras e senhores, aqui da nossa galeria, servidores aqui da casa, todos que estão aqui nos assistindo através da TV Câmara. Minha fala vai ser muito breve aqui, muito objetiva. Senhores, ano passado, no final do ano, eu fiz uma proposta aqui para a mesa para que incluísse na ordem do dia um projeto que garantia o repasse, o chamado IFA, para os nossos colegas AVAS e ACS. Esse repasse ele é oriundo do Ministério da Saúde, assim como nós temos o repasse do Fundeb, Teto MAC, da Atenção Primária. Existe um repasse do Ministério da Saúde, o próprio piso da enfermagem também, que o Ministério da Saúde faz o repasse para as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Existe esse repasse do Ministério da Saúde para os municípios e para os estados, que é como se fosse uma espécie de um 14º salário. Isso em gratidão e até mesmo um complemento de renda para esses trabalhadores, que aqui em Brasília tem uma diferenciação dos demais estados, mas em muitos estados o piso nacional são apenas 2 salários mínimos e só isso. Aqui em Brasília o piso também é algo em torno de 2 salários mínimos, até inferior um pouco aos 2 salários mínimos, mas tem a compensação através de alguns penduricalhos. O que nós não concordamos, nós queremos que essa categoria tenha, de fato, um piso igual a um piso de um técnico de enfermagem, porque são todos de nível médio. Mas isso é uma luta que nós estamos travando aqui para poder garantir essa isonomia de níveis. Eu sempre defendi que nível superior tem que ter o mesmo vencimento e nível médio o mesmo vencimento. E só eles, de nível médio, é que têm o menor vencimento. Eles ganham em torno de menos de 2 salários mínimos nas categorias de saúde. Mas esse IFA, então, ele vem para poder ajudar a complementar essa renda. Só que nunca foi repassado para esses trabalhadores aqui em Brasília. No resto do Brasil, sempre é passado. Porque no resto do Brasil, os governadores, os prefeitos fazem esse repasse. Bom, e aí nós nos surpreendemos por que até hoje não havia esse repasse. Porque a lei que cria esse incentivo diz o seguinte, que os estados têm que regulamentar essa transferência. Ou seja, tem que ter alguma norma dizendo que tem que transferir. Pois bem, apresentei a norma e, por mais que pensem o que fale, que deve ser vício de origem, coisa e tal, eu não estou criando despesa para o estado, eu não estou botando, obrigando o governo a pagar. Nós só estamos colocando a norma dizendo assim, ó, esse dinheiro é deles, então tem que ser repassado para eles. Então, eu queria pedir aqui o apoio dos parlamentares para que a gente votasse ainda hoje. Porque é óbvio, como as sessões estão cada vez mais tensas por tudo que nós estamos passando e vivendo, então eu acredito que nós não podemos também parar a Câmara Legislativa por conta do problema que nós temos aqui com relação ao BRB, ao Banco Master. Nós temos que continuar trabalhando e dando seguimento às políticas que nós precisamos fazer aqui em Brasília. Então, essa, deputado Félix, é uma que eu acho que nós temos que fazer logo isso, porque já era para ter sido repassado isso no final do ano, e nós estamos já em fevereiro, daqui a pouco março, daqui a pouco vem a eleição, e aí acaba não fazendo novamente. E o pior, esse dinheiro pode ser perdido ou até nem utilizado. Então, eu pedi que os deputados que estão aqui em cima, que vários estão no gabinete, que desça para a gente fazer essa votação rapidamente, após, lógico, aqui um breve recesso aqui que nós teremos aqui, proposto pela deputada. Então, peço aqui aos deputados que desçam para a gente fazer essa aprovação desse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Só reforçando aí os deputados que estão no gabinete, descer aqui para a gente votar esse projeto aqui dos trabalhadores. Deputado Max, vai falar pela liderança do PSOL? É o último líder inscrito aqui.
Presidente desta sessão, deputado Ricardo Valle, uma boa tarde, deputada Paula, todos aqueles companheiros que se fazem presente, também a esta galeria que acompanha aqui o trabalho no dia de hoje, a UIF e toda a equipe de AVAS SS estão aí lutando, conte com o nosso apoio. Sem dúvida nenhuma, o deputado Jorge Viana já bem colocou, tem acordo e acúmulo nessa casa. Queria saudar também aqui a presença dos camaradas, companheiros do Sindágua, da CAES, que também estão ali lutando e resistindo contra a entrega de um ativo da CAESB nesse projeto do BRB Master. Bem, depois que o projeto foi retirado e apareceu um novo, a gente foi tentar se debruçar sobre os 9 lotes que no projeto o governo apresenta como alternativa e que no próprio projeto ele diz que esses ativos seriam colocados à disposição do Fundo Garantidor por 6 bilhões, a mais de 6 bilhões. Primeiro, eu queria dizer que nossa equipe está desde ontem, na madrugada toda, tentando localizar esses lotes no geoportal de forma referenciada. E a gente está tendo dificuldade. Agora, imagina um parlamentar ter que ir atrás da informação de um projeto que chegou nessa casa, sendo que isso deveria vir de forma técnica no projeto, dizendo de fato a metragem, qual é o custo do preço do mercado. Porque eu vou dar um exemplo a vocês. Tem um material aqui do Fórum das Águas, do pessoal da Serrinha do Paranoá. Este aqui, vou tentar posicionar na câmera, é a Serrinha do Paranoá, que está no projeto que veio apresentado pelo governo do Distrito Federal como entrega. São 700 hectares. Salvo engano, se eu pegar o preço da terra rural pela ETR, esse terreno daria hoje 22 milhões de reais. Só que isso aqui é uma macro área urbana. Então, vou pegar o valor de face da Terra CAP. Só este terreno, pelo valor da Terra CAP, segundo as informações que a gente teve acesso, isso aqui custaria hoje 1 bilhão e 600 milhões de reais. Um único terreno. Como é que tem 9 terrenos a 6 bilhões e um só já está saindo por 1 bilhão e 600 milhões? Nós estamos dando de bandeja, de graça, ativos para tentar salvar um banco. Que detalhe, governador, não é para salvar o banco, porque você que colocou a gente nessa enrascada. A gente não sabe do que nós estamos salvando, porque nós não temos as informações nenhuma disso, de nada. Não sabemos qual é o rombo do BRB, não sabemos de fato qual é o valor dos nossos terrenos. Um único terreno já custa aqui mais de 1 bilhão de reais. No mínimo, se a gente seguir a metragem de cada um, e cada um valer 1 milhão, já passou de 9. Nós estamos entregando de bandeja. Só que nós temos aqui um outro problema. Está aqui, inclusive, o informe do Sindago. Eu quero mais uma vez saudar os camaradas, companheiros do Sindago. Nós estamos entregando um terreno da Caesb, no CI, ali na IPTG. Se a gente pegar o valor de face deste terreno na IPTG com o valor praticado pelo mercado, esse terreno pode... Posso estar equivocado. Estou aqui à disposição para que a base ou o governo venha aqui dizer que eu estou equivocado. Mas esse terreno pode passar de 10 bilhões de reais. E esse dinheiro não é para a Caesb e para os funcionários da Caesb e para o saneamento básico do Distrito Federal. Isso aqui é para um grupo de ativos do sistema financeiro que está fazendo um canibalismo terrível com o Distrito Federal e com o Banco de Brasília. Eu disse aqui ontem, na crise, ninguém vai querer pagar o valor que você quer ofertar. Na crise, o sistema financeiro vai dizer quanto que ele quer pagar. Vocês lembram quando o André Esteves, do BTG, disse que compraria o Banco Master por R$1? Deputado Fábio, ele só queria os ativos podres para botar no balanço dele fiscal depois do final do ano, todo ano, para ir isentando no imposto de renda. Então, é muito grave, gente. É sério a situação do Distrito Federal. Nós entramos no ano fiscal do Distrito Federal como um dos estados sem dinheiro em caixa. Quando nós votamos aqui contra o orçamento do Distrito Federal, deputada Paula, não é porque era a gente... Ainda falaram que vocês são contra o Distrito Federal. É que no relatório da LOA a gente já estava visualizando que não estava batendo a conta, não tinha como votar um orçamento do Distrito Federal se a gente não estava cumprindo o PPA. E aí virou agora a realidade do Distrito Federal. A cidade, com 71 bilhões de reais de orçamento, um dos maiores PIBs desse país, apesar de nós termos um dos maiores índices de Gini, que é a maior desigualdade, está expressa nisso, entrou no ano fiscal sem dinheiro em caixa. Presidente, eu não sei se eu teria confiança de fazer negócio com quem não tem dinheiro em caixa, e que já demonstrou que não sabe fazer negócio, que colocou um banco forte como era o BRB, fundamental para o BRB. E muita gente me perguntou, se federalizar é bom? Eu falei, quem disse isso? Porque hoje, em tese, todo o lucro, a parte do nosso acionista majoritário, que é o GDF, no BRB, devia ser revestido ao governo do Distrito Federal nas ações sociais, na ponta. Se a gente perder esse banco, a gente perde esse dinheiro. A gente perde o apoio das pessoas na ponta. Então, gente, é um horror e um escândalo o que o Distrito Federal está passando em 2026. Governador, o senhor não tem condição nenhuma de continuar sentado no banco do governo do Distrito Federal. Não espere abril para sair candidato ao Senado, não. Tenha hombridade, saia logo. Porque nós vamos agora é buscar todos aqueles envolvidos, desde o Banco BRB até qualquer secretaria do GDF, que sejam responsabilizados e que eles é que botem os seus bens a serviço do banco e não a população do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Nós vamos agora suspender a sessão para que a deputada Paula possa... Não, foi um acordo, aí é coisa rápida, e aí a gente volta à sessão e vai ter o comunicado dos parlamentares. Mas eu, antes de eu encerrar essa sessão, assim, eu só queria fazer um apelo. Antes de suspender a sessão, eu só queria fazer um apelo à administração regional do Guará para que ela pague a luz lá da Feira do Guará, porque, infelizmente, os feirantes estão no escuro. As áreas comuns estão no escuro por falta de pagamento. A Neoenergia cortou a luz, os feirantes estão ligando aqui no gabinete, pedindo para que urgentemente a administração pague. Porque antigamente quem pagava era a associação, mas aí uma lei de 2021 determinou que quem pagaria a luz seria a administração regional. Portanto, os feirantes estão no escuro lá e são 645 lojas, 1.500 famílias que estão sendo prejudicadas, que precisam vender, então precisa regularizar a situação lá. Então fica o apelo aí à administração do Guará, ao administrador regional, que pague a conta da Neoenergia, para que a feira volte à normalidade. Então, eu suspendo a sessão e passo a palavra aqui para a deputada Paula Belmonte.
Boa tarde. Agora, nesse momento, nós reabrimos a sessão, a nona sessão ordinária da quarta sessão legislativa da nona legislatura do Distrito Federal e vamos dar continuidade aos comunicados de parlamentares e eu chamo agora o deputado Fábio Félix. Muito grata, viu, deputado, pela sua gentileza. Está aqui, eu tirei.
Presidente, deputados, deputadas, quem acompanha a gente da galeria da Câmara Legislativa, a gente não poderia vir aqui hoje para falar de outro assunto, que não é um assunto que a cidade está debatendo agora, um assunto fundamental nesse momento. E eu queria ter aqui, basicamente, um papo reto sobre a situação que nós estamos vivendo agora. A gente está vivendo uma crise gigantesca, todo mundo aqui sabe disso. O governador do Distrito Federal, junto com o presidente do BRB, o ex-presidente, enfiou a gente num escândalo monumental, nacional. Ontem, a gente teve notícia que o rombo é de mais de 6 bilhões, pelo menos, porque é o que ele coloca lá como garantia. Esse é o papo reto, é o que está acontecendo, 6,6 bilhões do BRB. Um banco que tinha uma solidez, um banco sério, importante para a cidade. Essa é a situação. E quem colocou a gente nela? O governador Ibanez Rocha. Ele colocou a gente nela. Não foi outra pessoa. Quem enviou o projeto de lei para a Câmara foi o governador Ibanez. Quem reuniu com o Vorcaro, que é lá o cara que roubou o Brasil inteiro no Master, do Master, foi o governador Ibanez Rocha diretamente. Quem falou isso não fui eu, foi o Vorcaro. E depois o governador assumiu que teve algumas reuniões com ele. Essa é a situação que nós estamos no DF. Aí agora, esse mesmo governador está dizendo que a solução é depredar o patrimônio público da cidade, colocando 9 terrenos como garantia para pegar um empréstimo. Um deles está bem escrito aqui nesse material dos trabalhadores da Caesb, dos empregados da Caesb. terreno da Caesb, que é uma empresa pública da cidade. Quer dizer, quem confia nesse governador e nesse governo para achar uma solução para um problema que eles enfiaram a gente? É preciso ter seriedade nesse momento. Quem colocou a gente no rombo milionário, bilionário, não tem condições morais de dizer que vai tirar essa cidade desse rombo bilionário. E a gente precisa falar isso porque todos os deputados distritais que estão aqui, eles foram eleitos para representar a cidade. Não importa se é PL, se é PT, se é PSOL, se é PSD, se é União Brasil. É para representar a cidade, os interesses do Distrito Federal. E o governador, ele desfez e atacou. Ele traiu a Constituição do DF, que é a lei orgânica, quando ele entregou o BRB nesse esquema. E nós não podemos tolerar essa situação. A gente está falando de um terreno que está dentro de uma área de preservação, que é a Serrinha do Paranoá. Um terreno gigantesco, sendo entregue como garantia para pegar um empréstimo que não se sabe se vão conseguir. Terreno de outras empresas públicas, como a Nova Cap. Não dá para a gente tolerar isso. Olha aqui, nós estamos numa seguinte situação. Se o governador e esse plano dele, que já parece furado, como era o primeiro de comprar o Master, e eu tenho orgulho de ter votado contra, se esse plano não funcionar, sabe o que acontece? Além de ter enfiado o BRB num rombo bilionário, agora ele vai depredar mais o patrimônio público. Ele vai depredar a Caesb, vai depredar a Nova Cap, vai depredar a SEB, ele vai depredar áreas ambientais, ele vai destruir ainda mais a cidade. Como confiar nessa pessoa para conduzir os interesses do Distrito Federal neste contexto? Não há possibilidade. Ninguém sério, deputados, sentado na cadeira de deputado distrital nesse momento, pode corroborar com essa proposta. É preciso uma avaliação independente daquilo que está acontecendo nesse momento. A gente não pode, a Câmara Legislativa não pode votar a proposta apresentada pelo governador. Fico feliz que nós tenhamos agora mais deputados se declarando contrários a esse projeto. E eu sei que nós temos deputados aqui preocupados. O deputado Jorge Viana é servidor público. E outros deputados são servidores públicos. Eu sou servidor público. Eu tenho minha conta no BRB desde os meus 24 anos, quando eu iniciei minha carreira na Sejus, Secretaria de Justiça do DF, como servidor do DF. É o banco que eu recebo meu salário, é o banco que eu sempre tive relacionamento. Então, assim, ninguém quer a destruição do BRB, nós temos centenas de milhares de servidores públicos. Agora, eu não sou ingênuo nem inocente, deputado, de achar que a salvação do BRB passa por esse governador que conduziu a gente para o caos que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque esse governador, nesse momento, ele está preocupado com o BRB ou ele está preocupado em salvar o pescoço dele e salvar a candidatura dele ao Senado? Que é o que ele vive falando. Essa é a preocupação dele? Então, nós vamos responder essa pergunta, porque me parece que essa proposta que ele apresentou agora, ela está mais comprometida com a agenda e o calendário eleitoral do que comprometida em buscar uma solução razoável e definitiva para o BRB. Que é isso que nós queremos e é por isso que nós vamos lutar. Essa casa precisa cumprir o seu papel. Errar uma vez, né, votando aquela proposta, que é um erro. Votaram uma proposta no escuro. Agora, errar duas vezes, corroborando ou votando essa proposta, é inaceitável. E olha, eu tenho certeza. Não sei se vocês perceberam, mas é 2026, é ano eleitoral. A resposta da população vai vir na urna. Há uma politização muito grande da população do DF. Eu saí no carnaval na rua e muita gente veio falar da crise do Master e do BRB. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo nessa cidade. Não se enganem os parlamentares, não se enganem as pessoas públicas fora daqui, achando que vai passar despercebido, que o voto é comunitário, que até lá a conjuntura muda, que não muda. A população sabe o que está acontecendo. E a resposta das pessoas vai vir na urna. Até porque, além de enfiar o BRB nessa lambança, o governo do Distrito Federal hoje transformou a saúde num caos. A educação problemática, uma série de problemas estruturais que a gente vive nessa cidade e que não são resolvidos. Está na hora da gente colocar um basta. Um basta nesse projeto, um basta nesse governo e também uma comissão independente que possa avaliar a situação do BRB e buscar soluções que realmente resolvam o problema do Distrito Federal. E eu quero encerrar só saudando, né? Eu sei que tem vários trabalhadores aqui, o deputado Jorge Viana já falou do projeto de lei que está colocado aqui para beneficiar os servidores que atuam na saúde, contem com o nosso apoio nesse projeto, com certeza, estamos aqui sempre dando quórum para que projetos que beneficiam os servidores sejam votados. Queria também me solidarizar e prestar meu apoio aos trabalhadores da Caesb, que é uma categoria, os caesbianos são uma categoria fundamental dessa cidade. Eles defendem a Caesb com muita bravura, porque quantas vezes já atacaram a Caesb? A Caesb, que é uma empresa que já tentaram privatizar e já esteve no alvo até do governador Ibanez, mas a mobilização de vocês foi fundamental para enfrentar o governo e não permitir a privatização. A gente sabe que muitas vezes eles vão pelas beiradas, terceirizando serviços, fechando os postos de atendimento, mas vocês estão lá, firmes e fortes na luta em defesa da Caesb. Então, contem com o nosso apoio, nós não vamos deixar nessa casa, vamos lutar até o fim para que não seja rifado mais um patrimônio do Distrito Federal, que é o patrimônio da Caesb. E a mobilização de vocês é muito importante. Contem com o nosso apoio, os trabalhadores da Caesb. Eu queria deixar esse registro. Presidente, antes de encerrar meu pronunciamento, eu peço mais um minuto a Vossa Excelência para fazer um registro importante do dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal acabou de concluir o julgamento dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Esse foi um evento muito marcante na minha vida, na minha história. Foi 2018. Em março, 14 de março de 2018, que a Marielle foi assassinada, no ano que eu me elegi deputado distrital, e uma nova geração de liderança surgiu, não só no nosso partido, mas em diferentes campos políticos no Brasil. Aquele ano foi um ano muito triste, porque uma vereadora eleita, uma das mais votadas do Rio de Janeiro, foi interrompida, foi assassinada, não a sua história, não o seu legado. E agora, muitos anos depois, a gente tem aí o julgamento dos seus mandantes, que tem uma pena exemplar no Supremo Tribunal Federal. A democracia cabe divergência, vocês podem discordar de mim, a gente pode divergir, debater, mas a democracia não cabe violência. E é esse nível de violência que a gente tem visto se acentuar na política brasileira, seja em ataques pessoais, discurso de ódio e uma série de outras violências que acontecem pela internet ou no mundo real, e no caso dela, ela foi a vítima da pior violência política de gênero possível, que é a violência letal. Ela foi assassinada, ela e o seu motorista Anderson. Então, hoje, o Supremo Tribunal faz justiça para Marielle. Ela não vai estar de volta com a gente, mas ela, o seu legado, a sua história hoje é honrada a partir desse julgamento exemplar feito no STF. Eu queria fazer esse registro como membro do PSOL nessa casa, como militante do partido, como alguém que ajudou a fundar esse partido e sabe a importância do seu legado. A Marielle foi a terceira vereadora negra eleita na história do Rio de Janeiro, foi uma das mais votadas, uma mulher LGBT, uma mulher que lutou pela população da favela, cria da Maré. Ela emprestou a sua história e o seu nome para enfrentar o crime organizado e as milícias no Rio de Janeiro, e hoje a justiça brasileira, de alguma forma, com muito atraso, honra a sua história. Então, queria hoje me solidarizar com a família, me solidarizar com sua companheira e dizer que o Brasil se reencontra um pouco com a sua história quando faz justiça nesses dias, e hoje a gente vai continuar bradando pela história da Marielle, pelo seu legado, mas a gente fica feliz que a gente deu um passo por justiça por Marielle. Obrigado, presidente.
Parabéns, deputado Fábio. É importante que esse julgamento começou ontem, num dia simbólico, que também para todas nós mulheres, que é o dia de que nós, vamos dizer, comemoramos o voto feminino, 94 anos, que era algo que não era para ser comemorado, né? Na realidade, era para que todas as mulheres não precisassem lutar para isso. Então, realmente, nós precisamos combater qualquer tipo de violência e, principalmente, a violência de gênero. Então, para mim, fica aqui a minha solidariedade também. E acredito numa democracia que tenha justiça e acredito numa democracia que não tenha violência também. Muito grata. Parabéns. Eu passo a palavra agora para o deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, pelo visto, hoje vai ser mais um dia sem votação, né? E olha que hoje é quarta-feira. A gente deveria estar votando. ou está pelo menos discutindo todo mundo o problema gravíssimo que assola o Distrito Federal. Essa questão do Banco de Brasília, essa negociata do Banco Master, não é coisa pequena. Poderá levar o Distrito Federal à falência. Talvez pela primeira vez a gente vai ter um ente federativo falido. Isso não interessa a ninguém. Portanto, é preciso que a Câmara Legislativa efetivamente se debruce sobre isso. Isso não é uma questão de oposição, de governo, de esquerda, de direita, é questão de sobrevivência de uma das unidades da federação que tem mais recursos no Brasil. Os outros estados, Piauí, por exemplo, ou meu Maranhão, que sou maranhense, lá a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, tem o Fundo de Participação dos Estados e tem as transferências da União. Aqui tem tudo isso, porque a gente é um ente híbrido, não é município e estado ao mesmo tempo, mas tem o Fundo Constitucional que nenhum outro estado tem. Nós temos bilhões do Fundo Constitucional. Eu pergunto, como é que meteram o Distrito Federal numa confusão dessa? Quem foi que fez? Todo mundo sabe. Mas a arrogância, a prepotência, faz com que os governantes que estão aí não admitam que fizeram. E aí manda projeto sem nenhuma base, sem discussão, sem nada, e querem obrigar os deputados a votar. E eu não voto, não votarei. Tem independência o suficiente para não votar. Mas eu queria, com o tempo que eu tenho aqui nessa casa, chamar a atenção da Câmara. Precisa verificar efetivamente. Esse governo acaba dia 31 de dezembro de 2026, desse ano. Que tipo de Distrito Federal que nós vamos ter a partir do dia 1º de janeiro de 2027? Nós temos uma série de pré-candidatos que estão sendo, e pré-candidatas que estão aí. Não é? Que tipo de Distrito Federal que vai ser a partir do dia 1º de janeiro? Portanto, mais do que nunca tem que se discutir isso com a profundidade que ele precisa. Dito isso, esses dois minutos que me restam, eu quero lamentar um outro ponto que está acontecendo, que é o descaso que as entidades patronais têm com os trabalhadores. Eu pego a categoria dos vigilantes do Distrito Federal. A data base é 1º de janeiro, hoje é 24 de fevereiro de 2026, e até hoje, do dia 1º de janeiro até hoje, eles não tiveram a capacidade de votar, melhor, de fazer uma negociação séria para assinar uma convenção coletiva dessa categoria que está em todos os cantos. Eu tenho dito que o vigilante está desde o nascimento até a morte das pessoas. Se você chegar num hospital agora, lá na porta da maternidade tem um vigilante, viu, deputado Gabriel? Chegar numa escola tem um vigilante. Mas se chegar num cemitério também, para o velório, tem um vigilante lá também. Portanto, essa categoria tem que ser tratada com o respeito, com a dignidade que eles merecem. Aqui na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional, tem o pessoal da carreira, mas tem os terceirizados, que são os vigilantes. Chega no Supremo Tribunal Federal, mesmo os ministros do Supremo tendo negado a aposentadoria especial dos vigilantes, não deveriam ter negado, tem um vigilante lá fazendo a segurança dos ministros. Inclusive a segurança pessoal. Portanto, é muita maldade do sindicato patronal não ter assinado a convenção coletiva dos vigilantes até hoje. Maldade pura. Não tem outro nome. Espero que eles reflitam e venham a respeitar essa categoria que necessita efetivamente de um tratamento digno. Obrigado.
Muito grata, deputado Chico Vigilante. Eu passo a palavra agora para o deputado Max Maciel. Eu vou lá. Próximo.
Deputada Paula, boa tarde. Agora, como comunicado de parlamentares, primeiro, fazendo coro à fala do deputado Fábio, companheiro de partido, dizer que hoje foi de fundamental importância, apesar de fato, 8 anos de luta e resistência, de movimentos em todos os estados, em vários países em que Marielle vive, pela luta, pela resistência, um ataque político brutal. Eu me recordo muito bem do dia. Era 2018, ia ser a minha primeira tentativa de colocar o nome à disposição à cidade. Estava ao telefone com um camarada de São Paulo discutindo estratégia política. Parecendo cena de filme, tanto ele quanto eu recebeu um WhatsApp quase que na hora. Chegou uma mensagem, a gente falando, e ele falou, cara, espera um pouquinho que acho que aconteceu um negócio aqui no Rio esquisito. Ele estava em São Paulo e em Brasília. Eu falei, não, tudo bem, então você me retorna. E aí, quando eu abri a mensagem, eu retornei para ele, ele também me retornou assustado. Bem, a gente não tinha certeza se ela estava falecida, mas a gente sabia do caso. E eu me recordo muito bem, deputado Fábio, que no dia seguinte nós estávamos em lágrimas no Congresso Nacional com a triste notícia que a nossa irmã foi brutalmente assassinada. Então, nós que lutamos pelos direitos humanos, denunciamos, colocamos sempre nosso corpo e nossa alma à disposição dessa cidade, não podemos ter medo e receio pela violência. Então, Marielle foi semente para centenas de outras mulheres negras e periféricas a também disputar os espaços da institucionalidade, que hoje vive em muitos e muitas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, como tantas e tantas companheiras do PSOL. Então, 76 anos de prisão para os mandantes que faziam esquemas e que tinham receio da denúncia da nossa irmã. Então, Marielle, vive muito respeito à família e à sua memória. Dito isso, deputada Paula, apenas para registrar, que eu não consegui fazer na semana passada, apenas a gente trazer alguns dados de como foi o final do carnaval com o Tarifa Zero. O Distrito Federal teve aí um pico muito grande de acessos das pessoas dentro do sistema de transporte público, sem nenhuma ocorrência, a gente ficou acompanhando. Nós, pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, imprimimos alguns leques para que a gente pudesse fazer ações dentro do sistema, nos ônibus, no metrô, na rodoviária, nas estações, contra o assédio dentro dos ônibus, pedindo o respeito aos vagões das mulheres e também discutindo um trânsito e uma vida pública saudável. Então, a gente teve uma conversa bem franca, dialogando todo o período com o secretário Zeno, de mobilidade, então foram mais de 2 milhões de acessos no ônibus e no metrô, a gente teve aí um acréscimo, né? Foram 339.562 acessos no metrô e 2.129.494 acessos no ônibus. Nós não tivemos nenhuma depredação que impedisse o desenvolvimento do transporte, acho que no sistema rodoviário foram 3 e no metrô algumas depredações que não impediram a circulação dos trens. Isso mostra que é possível a gente ter um sistema robusto. Nós fizemos uma entrevista, a gente estava no ônibus, no trem, conversava com as pessoas. Acabou, né? Muitas pessoas, se curtiu todo o carnaval, ela economizou no mínimo R$50 só de passagem. Então, seu dinheiro mais na renda dela, ela pôde comprar alguma coisa no comércio. Nós vimos muito ambulante dentro do metrô, que estava feliz de pegar o metrô e não ter aquele custo a mais, porque ele poderia almoçar em algum canto, de repente comprar ali a jantinha dele. Isso volta economicamente para os cofres do próprio Estado. Essa é a nossa luta rumo ao Tarifa Zero todos os dias. A gente queria dar essa devolutiva, parabenizando toda a gestão que tocou aí o Tarifa Zero pela Secretaria e pelo metrô, acompanhando, porque é um volume de pessoas muito grande, de fato, e sem nenhum incidente. A nossa luta agora é provar que é possível ser todo dia. E é nisso que a gente vai se esforçar, deputada Paula, para buscar os números, os resultados, e a gente conseguir ter o equilíbrio financeiro necessário para que a população tenha cada vez menos carros nas ruas, o carro seja de fato para passeio, mas um transporte de qualidade, com segurança, que as pessoas tenham confiança de poder usufruir da cidade. Então, esse é um resumo da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que nós curtimos sim o carnaval, pulamos bastante, mas ali estava prestando conta também, conversando com a população, acompanhando caso a caso. É bem verdade, nem tudo são flores, a gente teve ainda algumas cidades com vários problemas de redução de frota em alguns pontos, que acabava que os ônibus estavam muito lotados, mas isso é possível resolver com operação, com inteligência. Então, por isso que é importante a gente ter acesso aos números, às bilhetagens, para que a gente possa colaborar com o Executivo nesse sentido. Então, viva a tarifa zero. Bom que antes as pessoas diziam que não era possível, e hoje, quando sente a realidade, começa a pensar diferente. E esse é o nosso papel, mostrar cada vez mais que é possível uma cidade para as pessoas e não para o automóvel. Obrigado, presidente.
Muito grata, deputado Max Maciel. Eu passo a palavra agora para o deputado... Que é uma questão de ordem, deputado? Deputado Jorge Viana, uma questão de ordem.
Não, na verdade, é comunicado de parlamentares, pode ser.
Ah, então você aguarda só o deputado Gabriel que está na frente?
Posso?
Deputado Gabriel, então, chamou...
Hoje eu estou aguardando aqui para ver se desce alguém.
Deputada Paula, obrigado. Quero primeiro aqui saudar e solidarizar também com os companheiros, companheiras, principalmente do PSOL. A gente sabe que a luta contra as milícias no Rio de Janeiro, contra o crime organizado, contra a interferência das milícias na política, pelo direito das mulheres, pela voz da periferia, é uma luta de quem acredita na democracia, mas que nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, teve cara, teve cor, teve nome. Marielle Franco, que hoje o Supremo Tribunal, enfim, julga os mandantes e aqueles que cometeram essa barbaridade. Então, quero aqui deixar toda a nossa solidariedade e o nosso compromisso com essa luta também com os nossos companheiros e companheiras do PSOL. E me traz aqui, deputada Paula, o Manifesto pela Defesa da Serrinha do Paranoá. Tem aqui os companheiros e companheiras da CAESB, tem o Fórum das Águas, tem a Preserva Serrinha, tem muita gente nessa cidade, tem Vossa Excelência que presidiu a CPI do Rio Melchior, que inclusive está na ordem do dia e da pauta, para a gente não só defender a CAESB, mas preservar nossas nascentes, pensar o Distrito Federal a partir da lógica da preservação ambiental e da defesa das águas. E eu quero ler, deputada Paula, o manifesto, para dizer mais uma vez como isso também está ligado com o crime master. Em 2022, propusemos o Manifesto pela Preservação da Serrinha do Paranoá e pelo Futuro de Brasília. Mais de 12 mil pessoas apoiaram essa ideia. Hoje, 25 de fevereiro de 2026, estamos diante de mais uma ameaça à Brasília que passa pela Serrinha. O governo do Distrito Federal de Ibanez Rocha incluiu na lista de bens públicos oferecidos para salvar o BRB da lambança do Banco Master a matrícula 125888, onde está a Serrinha do Paranoá, uma região estratégica para o equilíbrio hídrico do DF, com mais de 100 nascentes catalogadas e validadas pelo poder público, que salvaram Brasília do racionamento de água, que produz alimentos orgânicos e oferece lazer, estabilidade climática e saúde da sua população. Apenas isso bastaria para impedir mais esse absurdo desse governo, desesperado e envolvido até o pescoço no maior escândalo de corrupção da história de Brasília. Mas, soma-se a isso, temos o agravante da área oferecida estar com sua matrícula suspensa e com invasões se espalhando em cima de lotes escriturados da Terra Cap, que constam como patrimônio público. A quem serve essa equação? Vale conferir os documentos. Reafirmamos aqui o que dissemos em 2022. Seguiremos defendendo Brasília e a Serrinha do Paranoá, cinturão verde planejado por Lúcio Costa, que é o seguro contra o racionamento de água e pilar de sustentação climática da capital do Brasil. Senhores e senhoras deputados e deputadas distritais, se posicionem ao lado dos interesses da população. Não aceitem mais esse absurdo que ameaça a Serrinha e o futuro da nossa cidade. Se as invasões explodirem, se bairros mal planejados forem construídos, se não tivermos uma gestão territorial que siga o melhor que a ciência do século XXI nos informa, Brasília não terá água. É simples assim. Entregar a Serrinha do Paranoá como prêmio de uma vergonhosa negociata é condenar Brasília a um futuro inviável. Preservar a Serrinha do Paranoá é garantir o futuro de Brasília. E eu digo isso, deputada Paula, lendo esse manifesto e fazendo mais uma vez esse apelo aos colegas aqui, eu me dirijo de novo à vice-governadora Celina Leão. Segunda-feira, na sanção do PDOT, que ameaça uma parte importante dessa cidade, ela disse que a oposição faz o trabalho dela, que é mentir. Eu já disse aqui que a vice-governadora devia cuidar do governo, devia cuidar da cidade, porque a campanha dela parece que já acabou, porque ela só está cuidando da campanha. Mas quem mente é a vice-governadora Celina. Porque no Instagram da vice-governadora tem lá publicações muito bonitas, defendendo a Serrinha, plantando árvores na Serrinha, e ela, me parece, que concorda e autorizou encaminhar um projeto de lei para essa casa, vendendo a Serrinha. Então, eu queria saber da vice-governadora qual é a opinião dela sobre o projeto de lei que entrega a Serrinha, terrenos da Caesb, terrenos públicos, para salvar a campanha dela, que me parece que não existe mais, que ela está também muito preocupada com isso. E preocupada, deputada Paula, em processar as pessoas. Eu denunciei aqui ontem. Processando jovem estudante, está processando página de Instagram, todo mundo que critica, ela processa. Vice-governadora que mente deveria se preocupar com a cidade e deveria preservar não só a Serrinha, mas o conjunto do Distrito Federal, que ela é vice-governadora e quer se lançar candidata ao governo. Não nos parece que a população de Brasília vai aceitar mais essa entrega desse governo que não cuidou do Distrito Federal. Então, queria deixar registrado e aqui apelar novamente para os parlamentares contra o PL que tenta salvar Ibanez e Celina. Em defesa de Brasília, a gente vota não. Em defesa de Brasília, a gente apoia e abre imediatamente a CPI do Banco Master e o impeachment do governador. Obrigado, deputada Paula.
Parabéns, deputado Gabriel. Importante dizer que a Serrinha tem muitas nascentes, como foi dito aí, e a preocupação nossa é a preservação dessas nascentes. Nós tivemos a CPI do Rio Melchior e vimos como essa questão do plano diretor para que a gente possa entender as nascentes do Distrito Federal é fundamental e essa é uma das nossas preocupações também. Então, parabéns. Eu passo a palavra agora para o deputado Jorge Viana, último orador do dia, inscrito.
Presidente, eu primeiro quero aqui agradecer os deputados que vieram aqui, permaneceram aqui, como a senhora, o deputado Gabriel, o deputado Chico, o deputado Max, o deputado Félix e o deputado Tiago Manzoni, que estiveram aqui, né, permaneceram ao pedido para que a gente pudesse votar o projeto aí dos nossos colegas, agente de comunidade de saúde e agente de vigilância ambiental. Esse projeto, vou fazer uma leitura aqui rápida, que dispõe sobre o repasse do incentivo financeiro adicional, o IFA, aos agentes de vigilância ambiental e em saúde, AVAS e o agente comunitário de saúde, o ACS. O artigo 1º fala o seguinte: fica assegurado aos agentes de vigilância ambiental e em saúde e os agentes comunitários de saúde, integrantes da carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal, o incentivo financeiro adicional IFA previsto no artigo 9º, alínea C, parágrafo 4º, no artigo 9º D, da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2026. Ou seja, eu não estou reinventando a roda, eu estou apenas transcrevendo em lei estadual uma lei federal. Por isso que eu digo que esse projeto é um projeto que não tem visto de origem, porque nós estamos... E eu já fiz isso anteriormente com a lei da prescrição dos enfermeiros, que eu só transcrevi uma lei federal, e foi para o STF, e o STF considerou minha lei legal, constitucional. Então, só para aqueles que estão querendo aí causar o tumulto, às vezes desqualificar o trabalho do deputado, a intenção é de fazer o projeto e com consciência de que não será julgado inconstitucional. Então, quero agradecer aos deputados aqui. Infelizmente, meus colegas, Aves e ACS, não deu para a gente votar aqui nessa data de hoje, mas espero que na próxima votação, então, nós tenhamos quórum para que a gente faça a votação. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui, saíram dos seus locais de trabalho, das suas casas, para estarem aqui. Presidente, e com relação aos trabalhadores ainda da saúde, dessa vez os técnicos enfermais, iniciativa privada, até hoje, como o deputado Chico falou, assim como os vigilantes, os técnicos enfermais da iniciativa privada também não tiveram sua convenção coletiva de trabalho assinada, por capricho. Porque nós temos um piso nacional da enfermagem, uma lei federal, que a senhora sabe, que esteve lá na época, uma lei federal que garante o mínimo, que é o piso. E o sindicato, o SINDAT-DF, negociou esse piso, e esse piso deveria ser pago, e não está sendo pago de forma legal, de forma como deveria ser. Os empresários aqui em Brasília, eles estão incluindo no piso adicional noturno, insalubridade, até hora extra. E aí o SINDAT, trabalhando na negociação, disse o seguinte para o patrão: olha, a gente não aceita mais que vocês coloquem hora extra, insalubridade e adicional noturno como remuneração global, porque não é isso que o Ministério da Saúde fala quando ele fez a cartilha falando do piso. Mas o sindicato dos patrões, chamado SBH, disse que não, que é assim que vai pagar. E aí houve esse conflito, não houve assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Por isso, até aqui informando aos colegas técnicos de enfermagem, é por isso que até agora não foi assinado, porque se o SINDAT assinar essa convenção coletiva aceitando esses termos, nós estamos abrindo mão de pelo menos R$ 1.000 a menos no contra-cheque, em detrimento de um reajuste de 5%, que dá algo em torno de R$ 60, R$ 70. Então, a categoria não vai trocar R$ 1.000 do que ela tem direito por R$ 60 de reajuste. Por isso que agora está sendo litigioso, digamos assim, essa discussão, mas já houve uma conversa dos advogados do SINDAT com a Justiça do Trabalho, e aí eu espero que logo, logo nós tenhamos uma novidade. Mas então, só justificando aos nossos colegas que a gente não vai aceitar mais que os patrões não deixem de pagar o piso corretamente, assim como deveria ser. Então, só justificando e dizer que é muito ruim, deputada Paula Belmonte, você tem uma categoria que morre diariamente, que sua tanto a camisa para dar o seu melhor e que, quando consegue uma lei, que é tão difícil aprovar a lei, está aqui, a gente está aqui numa tentativa de aprovação de lei, é sempre muito difícil, ainda mais no Congresso Nacional, que a senhora fez parte como deputada federal, e quando a gente aprova uma lei, a gente não consegue aplicar ela de forma integral. É aquela sensação de ganhou, mas não levou. É assim que nós estamos nos sentindo aqui, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Mas dia 17 agora, de março, nós iremos fazer um grande ato aqui em Brasília e tudo isso será eviscerado. Será colocado para fora, nós iremos apontar quem são os algozes da enfermagem de Brasília e do Brasil aqui em Brasília, no Congresso Nacional, que nós iremos cobrar a nossa PEC 19, que é uma redução de carga horária. Enquanto no Brasil inteiro se discute a redução da escala 6x1, nós, há mais de 30 anos, discutimos... Há mais de 30 anos discutimos a nossa redução da carga horária para 30 horas semanais. E não é capricho, não. Outras categorias, assim como os médicos, já têm essa redução de carga horária e tantas outras categorias, a enfermagem luta há mais de 30 anos para poder reduzir. Isso é uma recomendação da OMS. A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que o trabalho da enfermagem é um trabalho penoso, é um trabalho insalubre, é um trabalho que desgasta muito os trabalhadores. E que, diga-se de passagem, maioria são mulheres. Que política é essa perversa brasileira que se fala tanto em defesa das mulheres, mas quando tem projetos que beneficiam mulheres, é segurado, é dificultado? Pois esse projeto das 30 horas semanais de redução de carga horária vai beneficiar mulheres, porque 90% da enfermagem são mulheres. Então, se os congressistas falam tanto em defesa da mulher, votem nesse projeto, reduzam a carga horária, porque é desgastante. A senhora sabe, quem tem família, quem tem filhos, quem trabalha em dois empregos. Então, nossas colegas da enfermagem, elas clamam por essa justiça. E aí, dia 17 de março, então, nós faremos nossa marcha em favor da PEC 19. Então, é isso, presidente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, deputada Jorge Viana. Sei da sua luta para que vamos cuidar das pessoas que cuidam, né? Porque os enfermeiros hoje são as pessoas que cuidam, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas da saúde, e que o GDF, infelizmente, está precisando realmente colocar mais pessoas nos recursos humanos, que a gente vai nos hospitais ou vamos nas UPAs, nas UBSs, o que a gente falta... Não é a capacitação das pessoas, não é a boa vontade das pessoas, são as pessoas. Né? Então, cheio de pacientes, cheio de falta de pessoas que não tem ali. Então, conte com o nosso apoio e que a gente possa trazer dignidade das pessoas que cuidam das outras pessoas. Tá?
Estou de ordem aqui.
Deputado.
Hoje pela manhã eu estive no Congresso Nacional, na Comissão de Saúde. Imagine, A todo momento, a gente, profissionais da área de saúde, temos que reafirmar o nosso compromisso, a nossa capacidade de atuação, né? E, principalmente, garantir o nosso exercício pleno da nossa categoria. Hoje, pela manhã, ontem, nós fomos surpreendidos que entrou em pauta um projeto que limitava o exercício profissional, né, da estética facial apenas à classe médica. Ou seja, eles queriam colocar como privativo do médico, né, toda ação que fosse relacionada à estética facial. E aí entra botox, entra peeling, entra qualquer outro tipo de procedimento que a senhora conhece tão bem. Então, eles queriam tirar esse poder dos enfermeiros, dos biomédicos, dos cirurgiões dentistas e dos farmacêuticos, que são essas categorias que têm autorização dos seus conselhos, através, obviamente, de regulações, de portarias, de decisões do próprio conselho, baseado na sua técnica, na sua ciência, na formação, para que esses trabalhadores, como eu falei, esses profissionais, não pudessem mais exercer. De forma até um pouco sutil, colocaram no texto. E aí nós identificamos, e hoje, pela manhã, assim que entrou em pauta, nós conseguimos tirar esse projeto de pauta. Então, você vê, além de tudo isso, nós não temos salários, nós temos dificuldades, e ainda assim nós temos que reafirmar para a sociedade e para outras categorias que nós somos capazes. Eu, recentemente, fiz botox, né? E fiz com biomédico. Faço com o médico, faço com o enfermeiro, porque eu sei que todos eles são capacitados a fazer. Então, nós não podemos mais, em tempos como hoje, deixar que uma categoria só tenha um monopólio. Em 2012, 2013, se eu não me engano, passou a lei do ato médico. E o que diz essa lei? Que vários procedimentos são privativos dos médicos e que muitos profissionais dependem exclusivamente de autorização dos médicos, a exemplo do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele, para fazer fisioterapia, ele precisa de uma prescrição do médico. Não só o fisioterapeuta, mas tantos outros. Então, não é mais condizente, não é mais tolerável esse tipo de comportamento hoje em classes em que nós temos dificuldade em acesso à saúde. Ora, em todo o país, nós não temos pessoas formadas em medicina, seja em qualquer cidadezinha, mas tenha certeza que em qualquer lugar desse país vai ter um enfermeiro formado. Naquela que seja aquela currutela, tem uma pessoa que se formou em enfermagem. E esse profissional, ele será a porta de acesso de um cidadão para o SUS. Então, por que não abrir, sabe, a porta do SUS através de outras categorias e não exclusivamente dos médicos? Reconheço o trabalho dos médicos, considero muito os médicos demais, mas, infelizmente, nesse quesito, os médicos estão... Não é nem os médicos, na verdade, são mais as entidades médicas que ficam lutando para tirar esse poder das outras categorias.
E essa realidade que o senhor traz é a realidade que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Os enfermeiros são responsáveis por muitas coisas, os técnicos de enfermagem são responsáveis por muitas coisas. Eu tive 3 filhos lá e não tive contato com médico, tive contato com enfermeira. Então, realmente, é uma realidade que a gente pode estar pensando um pouco mais e traz a democratização da saúde, né? Eu tenho a honra de ser uma das autoras na Câmara Federal e hoje está sendo difundido no Brasil inteiro, a lei da telemedicina, que traz a medicina para perto das pessoas. Porque essa realidade que o senhor traz, o Brasil é grande, graças a Deus, lindo, mas tem muitos lugares que não têm acesso e a telemedicina chega lá na ponta e com a tecnologia, trazendo qualidade e trazendo também a esperança para as pessoas. Então, eu acredito nessa política, acredito nessas ações públicas. Então, conte conosco. E na Câmara Federal, tenho muitos amigos. Fiz parte dessa comissão de saúde 4 anos da minha vida e tenho muitos amigos ali. E o que se precisar, conte comigo. Bom, já acabou o comunicado de parlamentares, então não passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para votação, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus nos abençoe.